Olá a todos, pois é, cá estamos de volta. O Deus no Comando está aqui para mais uma série de entrevistas e eu podia já dizer-vos aqui a lista de pessoas convidadas, quem é que vocês vão ouvir no futuro, mas assim não tem piada. Pois não, vamos um a um. Assim é que tem que ser neste podcast, já sabem. Se ainda não o fazem, têm que começar a seguir este canal no YouTube ou então o Spotify, o canal no Spotify, porque podem acompanhar todas as entrevistas. Há 29 entrevistas para ouvir, esta é a 30ª e a de hoje, esta de que estou a falar, faz-se com um ator que já passou pelos três canais e também faz séries e novelas, enfim, faz muita coisa e vocês conhecem de certeza. Chama-se Lucas Dutra. E o apelido Dutra também devem conhecer por causa da Laura, que também é atriz e também vamos falar sobre ela nesta conversa. Enfim, está tudo dito. O resto vai ele dizer nesta grande conversa, a primeira conversa da quarta temporada do Deus no Comando. Faz-se com Lucas Dutra.
Boas, André, tudo bem?
Olá, está tudo? Contigo também?
Também, cá estamos.
Descansado?
Estou aqui tranquilo, sim, tudo correu bem, não posso queixar.
E andas com muito trabalho ou agora neste momento estás a tirar férias? Um tempinho para ti?
Pá, estou um bocado mais parado, mas estou em preparação para um personagem e para um projeto lá para fora. Pronto, para além destes eventozinhos da Nova Grelha, as novas grelhas dos canais, como eu já acabei de gravar, acabei a novela há 2 meses atrás, tive agora umas curtas metragens, foi o último projeto que eu tive a fazer, e agora estou em preparação para ir gravar para fora.
Olha, eu costumo começar estas conversas, estas entrevistas, como lhe quiser chamar, por recuar um bocadinho ao passado das pessoas, porque eu acredito que aquilo que somos agora também é um bocadinho reflexo daquilo que fomos no passado. E então, a primeira pergunta que eu te queria fazer era que criança é que tu eras? Que criança era o Lucas Dutra? O que é que tu me podes dizer sobre, no fundo, a tua infância?
Sem querer ter alguma pretensão ao parecer intelectual de alguma maneira, mas Stanislavski dizia que o trabalho dos atores tem de se centrar muito naquilo que é uma criança. Ou seja, acho que qualquer ator precisa estar muito bem ciente que o nosso trabalho é a brincadeira preferida das crianças, que é o vamos fingir que somos alguma coisa que não somos. É o play to pretend. E então, ou seja, eu em criança. É engraçado, eu vou mesmo voltar ao início daquilo que os meus pais me contam. Eu, quando era miúdo, bebé, demorei muito tempo a começar a falar. Os meus pais até achavam que eu tinha algum problema, que eu tinha, juro, algum problema psicológico, porque eu não falava, não fazia nada. Eles achavam que eu tinha algum atraso psicológico mesmo. Mas depois, com o tempo, o que aconteceu foi, eu pá, já nem sei com que idade, 2 ou 3 anos, do nada, começo a falar logo frases inteiras. Ou seja, digamos que eu tive ali muito tempo só de observação. E depois, a partir de uma certa idade, já avancei para começar a dizer frases completas e sabia exatamente aquilo que queria. Ou seja, acabou por ser um tempo quase de, como eu disse, só de observação, para depois começar a recolher tudo e mandar tudo cá para fora. E como os meus pais dizem, a partir do dia em que eu comecei a falar, nunca mais me calei. E acho que vais perceber neste podcast que eu sou uma pessoa que fala muito.
Portanto, no fundo, demoraste a começar, mas quando começaste, até declamavas poesia, não?
Já estava ali a dizer frases inteiras e textos inteiros, já estava a falar muito. E depois, desde muito cedo, o Alexandre Montenegro, que é um grande amigo da minha família, que é realizador e tem uma produtora de publicidade, precisava sempre de crianças e miúdos para fazer figurações nos anúncios da Leopoldina, a correr lá atrás e anúncios da Galp e não sei o quê. E como nós éramos crianças muito ativas e os meus pais queriam mais tempo para eles poderem namorar, e para se livrar um bocado das crianças, ainda por cima nós tínhamos idades, pá, a minha irmã é 1 ano e meio mais velha que eu, ou seja, muito perto a nível de idade, ou seja, éramos os dois muito insuportáveis na mesma altura, e não podia fazer um babysitting ao outro. Digamos que foi uma coisa que eles usaram meio como, pá, eles ficam lá o dia todo a gravar e nós podemos ir curtir um bocadinho. E então esse ATL que nós tivemos, que eram as gravações, acabou por ser uma coisa que nós curtíamos muito, ou seja, nós gostávamos muito de estar lá de volta das câmaras, das produções, havia sempre comida e era sempre comida boa, ou seja, ainda por cima era isso e ainda tínhamos a vantagem de receber algum. Por isso, desde muito cedo começámos já a fazer um pé de meia e todas as coisas que nós queríamos, tanto eu como a minha irmã, que eram para além do necessário, ou seja, das necessidades básicas de coisas escolares e por aí em diante, e roupa, era já tudo já vinha do nosso dinheiro, ou seja, desde muito cedo nós começámos a ter noção do que é gerir o nosso próprio dinheiro, ganhá-lo e gastá-lo, e saber como ganhar e como gastar. O que foi muito bom, acho que esse processo de educação dos meus pais foi uma coisa que eu e a minha irmã não nos temos queixado de todo. E pronto, e depois uma coisa levou à outra, e ali aos 13 anos já tínhamos um repertório fixe de algumas publicidades, e eu e a minha irmã fomos apresentados à Sofia Espírito Santo, que é da agência Sparkle, que sem dúvida alguma, na minha opinião, é a melhor agência para qualquer criança e miúdo que está a começar a representar. É muito, muito boa e serve sempre uma ótima uma rampa de lançamento para vários atores que estão agora no mercado e não só. Mas e aos 13 anos tivemos uma reunião e ela disse-me logo: pá, eu tenho aqui um casting para uma novela, não sei se sabes o que é. E eu, pá, já sim, já vi algumas. Fiquei todo borrado na altura, com a oportunidade de poder fazer uma novela, mas fui ao casting e passado 2 semanas eu já tinha esquecido completamente já tinha esquecido completamente do casting, estava deitado aqui no sofá atrás. E o meu pai diz-me: Lucas, pá, Sofia ligou-me a dizer que tu ficaste no papel. E eu lembro-me desse dia até hoje, a minha reação foi mesmo: pá, eu fiquei felicíssimo. E fazer a experiência da novela acho que consagrou, por assim dizer, e tornou mais concreto na minha cabeça que ser ator não era só uma brincadeira. E claro que eu não percebia de nada aquilo que estava a fazer, a minha prestação foi péssima. Foi péssima. Não tenho problema em dizer que era, sem dúvida alguma, um canastrão, mas sim, tem de começar por algum lado. E apesar dessa experiência, o que eu tirei dessa experiência, para além do que é o trabalho de ator, que pouco sei ainda, mas deu para perceber o que é que, ok, decorar texto e cantar, e agora não olhes para a câmara, essas coisinhas que aí tendo da publicidade, mas começou-se a consagrar mais nesta questão da ficção nacional. E depois dessa experiência, outra das coisas que eu tirei, que foi um dos melhores conselhos que eu tive. Da atriz que fazia de minha mãe, que era a Marta Fernandes, e ela é muito, muito fixe, foi que o trabalho de atores era uma coisa muito instável. E isso preocupou-me. Eu sempre fui uma criança muito metódica e sempre tinha de saber dois passos à frente o que é que iria acontecer, e isso foi uma coisa que eu sempre mantive. E então acho que das coisas que eu mais tirei da representação é: sim, eu quero ser ator, mas calma, que ser ator não é fácil, ser ator não é constante. Ser ator é fazer mil e uma coisa ao mesmo tempo e muitas delas nem têm a ver com representação, que é só para eu poder pagar as contas. E isso preocupou-me. E foi aí que, nessa altura, comecei a ter mais trabalhos como ator, ou seja, as coisas foram melhorando. A minha irmã também foi começando a trabalhar mais como atriz. E é engraçado que as pessoas acham sempre que foi ela que começou primeiro na televisão.
Pois, é curioso, eu ia te perguntar isso. Foste tu que começaste primeiro?
Mas fui eu que estreei na ficção e ela mais tarde foi descoberta, e depois começou ela a trabalhar mais que eu, e eu comecei a apostar mais no meu plano B, que era o que é que eu faria se não tiver trabalho como ator. E decidi envergar mais pelo lado da realização, que foi como o plano B, e por isso é que quando acabei o nono ano, em vez de ir para uma escola de representação, disse: opa, tenho que ter um plano B, já tenho trabalhado algumas coisinhas como ator, já tenho algumas bases, mas para eu poder garantir um possível futuro e uma possível forma de pagar as contas ao final do mês, tenho que ter um plano B. E em vez de me afastar do meu plano A, decidi fazer uma coisa que estava completamente relacionada. E ainda por cima, a crescer, a ver este amigo de família a realizar, eu via que aquilo dava dinheiro e, para além de dar dinheiro, via que era uma coisa muito fixe. Ou seja, dirigir os atores, estar atrás de toda uma produção. E foi uma coisa que eu disse: ok, este pode ser um caminho bacana. E então fui para António Rui tirar cinema e vídeo, em vez de tirar representação. E até hoje não me arrependo dessa decisão. Claro que fico sempre a pensar como é que seria se eu tivesse ido para o Tec, que era a minha opção, se eu tivesse ido para a escola de Cascais fazer representação, não saberia o que é que eu teria a fazer agora. Mas ao menos esse plano B começou a tornar-se quase um plano A2. E agora, muito sinceramente, não consigo ver apenas uma carreira de ator. Almejo também ter uma carreira de realizador e poder intercalar entre as duas coisas e fazer as duas ao mesmo tempo, tiver a capacidade para isso.
Pois já percebi que ao longo do tempo te foste apaixonando aqui por outras vertentes que não só a representação. Mas se calhar voltando aqui um bocadinho à tua infância, quando te faziam aquela pergunta chatinha que é o que é que achei quando foste grande, o que é que tu respondias às pessoas?
Eu dizia mesmo: eu quero ser grande, eu quero ser alto, porque eu sempre fui mini, eu tenho 1,77 m. E essa era uma das respostas em forma de piada que eu dizia, que realmente não era só piada. Eu gostava, quando era miúdo, quando era muito miúdo, sempre tive um bocado de complexos desta questão de parecer mais novo. E acho que aí é que o lado profissional veio mudar muito esta forma de ver, que é o facto de eu conseguir trabalhar como ator e o facto de eu parecer muito mais novo. Pá, eu lembro-me, eu na altura tinha, sei lá, 14 anos, quando fiz a minha, ou 13 ou 14 anos, quando fiz a minha primeira personagem, e a personagem tinha 9 anos. E tu vais ver as fotografias e dizes: não, este gajo não tinha 14 anos. Ou seja, uma das razões pela qual eu comecei no mundo da representação era a aparência física, porque as pessoas não se enganem, a aparência física está completamente ligada ao trabalho do ator. É um dos critérios. E o facto de eu ser baixinho e parecer mais novo e parecer muito novo, foi uma vantagem e tem e até hoje continua a ser uma vantagem. E eu aí, quando as pessoas me chamavam, ah pá, tens cara de bebê, ah pá, pois eu dizia, pá, ok, mas isso é o meu ganha-pão. Esta cara de puto é o meu ganha-pão e é o que me permite a mim, com a idade que tenho, já ter poupanças. Coisa que a maior parte dos miúdos da minha idade não tinham. Ou
Verdade.
seja, eu comecei a virar um bocado aí, comecei a virar um bocado as coisas a meu favor e acho que a representação veio muito ajudar-me nesta questão da confiança. Porque é verdade, ser ator é preciso, acima de tudo, trabalhar como ator é preciso tu não teres problema em parecer ridículo. E aceitares aquilo que tu tens e usar e tirares disso o melhor partido. E eu comecei a tirar o melhor partido do facto de parecer novo, o facto de parecer a ser baixo e parecer mais novo. E então foi uma coisa que eu comecei não só a aceitar, mas como usar como pedra de arremesso, quase. Sempre que, por isso eu posso dizer, eu nunca sofri bullying, por assim dizer, de ser baixinho e de parecer novo. Eu sempre tive esta vantagem de poder, ou seja, não me calava e respondia, ok, sou realmente tenho cara de bebê, tenho 1,20 m, tenho 1,30 m, mas já estou a trabalhar.
Mas está a trabalho,
Estou a
pois.
trabalhar com estes atores e já estão no. Claro que em puto é óbvio que não havia qual modéstia e sem dúvida alguma que era um puto, sem dúvida alguma, convencido, mas usava esse o lado de ser convencido como meu escudo, como a minha defesa. Mas perguntavas-me, estavas-me a dizer esta pergunta de quando me perguntavam o que é que eu quero quando. Para mim, isso nunca foi uma pergunta chata. Ou seja, perguntarem-me o que é que eu quero ser quando for grande nunca foi uma pergunta chata, porque eu, desde puto, como comecei muito cedo, apontava já para isto. Dizia sempre, pá, eu acho que quero ser ator. Eu gostava de ser ator e gostava de trabalhar em grandes filmes, gostava de trabalhar em novelas portuguesas, gostava de trabalhar lá fora. E claro, conforme fui crescendo, a ideia de trabalhar internacionalmente começou cada vez mais a ficar mais ciente. No meu percurso, mas eu acho que, a menos que eu me engane, e talvez alguém, pessoas de infância possam dizer o contrário, eu tenho a noção que já desde puto tinha esta questão de, curtia trabalhar como ator.
Sim, no fundo, esta ideia de querer ser ator. Há um bocadinho que estavas-me a dizer que o teu primeiro projeto tinha corrido muito mal. Estamos a falar do projeto Os Nossos Dias, da RTP?
Sim.
Sim, porque é que foi terrível a tua parte?
Vamos lá ver. Eu acho que tens dois tipos de atores que estão muito seguros sobre o seu trabalho. E outros que não são nada seguros sobre o seu trabalho. Eu sou do segundo tipo, eu não sou nada seguro sobre o meu trabalho. Em parte, o facto de não ser seguro sobre o meu trabalho é que me permite continuar a querer melhorar constantemente. Permite-me ver uma cena minha e dizer, ok, está uma merda, o que é que eu posso fazer para melhorar? E mesmo que as pessoas digam, não, está nada, tipo, até está fixe, mas para mim o até está fixe não é o suficiente. Ou seja, acho que das maiores aprendizagens que eu tenho vindo a ter é saber avaliar justamente o meu trabalho, que é uma coisa que eu não faço. Eu olhava e disse, está mal, está mal, está mal. E este está mal é tanto bom como mau. Ou seja, é bom porque me mantém motivado a querer, pá, da próxima vez eu tenho que fazer esta cena melhor, mas ao mesmo tempo é importante nós reconhecermos o que é que está bom. Porque é importante ter essa confiança e dizer, ok, isto, este caminho que eu estou a seguir é bom. Eu tenho de continuar por aqui, ou não, ou do género, epá, isto não está fixe, eu tenho de investir ainda mais informação, eu tenho de ter ainda mais ferramentas. Ou seja, o facto de eu não gostar no trabalho, não gostar do meu trabalho muitas vezes, permite-me, acima de tudo, querer continuar a aprender e a continuar a apostar na formação. Visto que a formação académica não foi um caminho que eu escolhi, e escolhi a parte da realização, eu sempre fiz formação. Ou seja, eu sempre fui fazendo workshops para ir ganhando ferramentas. Workshops internacionais aqui em Portugal, workshops lá fora. Para mim, a formação tem de ser contínua, visto que eu não tive uma formação académica. E mesmo se eu tivesse sido uma formação académica de 3 anos, ou de 6 anos, 3 anos em Cascais e 3 anos no conservatório, que é, vamos assim dizer, que é assim, o topo ou seja, é o topo que tu podes atingir como formação em Portugal, é isto 3 anos para Cascais, e depois vais 3 anos fazer o conservatório, por assim dizer, é o clichê e o maior número de anos de formação que podes ter. É isso, é fazer esses 6 anos de formação que, sem dúvida alguma, dão-te uma preparação que eu de todo não tenho. Agora, vou buscá-la a outros sítios, a outras formações. E é engraçado porque sempre que falo em formação, converso às vezes com amigos meus, atores, que estão a fazer formação no conservatório, por exemplo, e eu tive no outro dia a falar com um colega, no outro dia, já foi há uns tempos, com um colega meu que é ator, que já estava aí para o terceiro ano, e eu comecei a falar com ele sobre formação, sobre técnicas de representação, sobre ferramentas. E no final desta conversa ele disse, epá, é impressionante como é que tu, se eu pegar essas tuas formações de uma semana, de um mês, de 2 semanas, que foste fazendo, no total não dá de todo um ano do meu ano académico no conservatório, mas como é que tu nesses, vá, 3 meses consecutivos ou 4 meses consecutivos, se apertarmos essa formação toda durante estes anos todos, Como é que eu sei dizer que tu sabes mais que eu, ou tu tens mais ideias de métodos diferentes e falas com uma paixão disso que eu não consigo falar dos meus 3 anos de curso? Ou seja, de todo que não fico frustrado por não ter feito uma formação clássica. Para mim, formação é formação, seja como fores obter essa formação, é importante que ela exista para ti. E para mim, as pessoas não percebem que, infelizmente ou felizmente, tu para seres ator não precisas ter formação. Não precisas. Ou seja, quando eu digo que não precisas, é ninguém vai te pedir isso. Ou se pouquíssimas pessoas no mercado vão dizer: Ok, eu quero ver o teu diploma do conservatório. Ah, mas eu não tenho. Ah, então não trabalhas aqui. Não, hoje em dia temos as carinhas larocas, temos os influenciadores, temos os modelos, temos tanta gente que, sem qualquer tipo de experiência, consegue tirar a trabalhar a todos. Estão há 6 anos a fazer formação, e as pessoas ficam frustradas, mas este é o mercado que nós vivemos. Ou seja, não é que eu seja a favor disto, porque não sou de todo. Para mim, se conseguisse concentrar esta questão de haver uma carteira de trabalho para os atores, ou seja, haver esta questão que existia antes, que era a questão dos créditos, teres créditos para trabalhar, que funciona muito lá fora também, que é, seja por ter estagiado não sei quantos anos numa companhia de teatro, ou seja, porque fizeste formação, ou seja, consolidar a profissão de ator da mesma maneira que a profissão de médico está consolidada. E atenção! Não vou comparar de todo o trabalho do ator, os estudos necessários do trabalho do ator e os estudos necessários para ser médico. Não vou comparar porque
São
não é
profissões
comparável
diferentes, sim.
de todo. Não é comparável. Agora, que é importante haver esta unificação e, de alguma maneira, termos esta questão de haver critérios de trabalho, eu acho que sim, porque depois tenho amigos meus, atores, que me ligam a chorar a dizer, atores e atrizes que me ligam a chorar a dizer assim: Man, eu estou na merda, eu não tenho trabalho, eu fiz 3 anos de formação e uma bacana com uma conta de TikTok passa-me à frente. É complicado, mas não podemos criar este estigma que, para ser ator em Portugal, é necessário ter-se formação e é isso que vai fazer e é isso que vai arranjar trabalho. Não, eu vejo a formação como complemento, ou seja, é para ti. A formação é para ti como indivíduo, não é para os outros. A formação é para o teu trabalho. E canso-me de dizer isto. A formação são ferramentas para tu trabalhares como ator. Agora, para seres ator em Portugal, infelizmente, a formação não tem um peso assim tão grande, por enquanto, pelo menos. É aquilo que eu vejo e é a minha opinião formada. E atenção, tenho amigos de um lado e tenho amigos do outro. Tenho amigos influenciadores que só conseguiram trabalho por serem influenciadores ou por serem modelos e nunca tinham pisado um palco e nunca tinham feito formação na vida. E foi uma curiosidade que por acaso apareceu, aceitaram e agora estão a trabalhar non-stop. E tenho amigos do outro lado que formaram-se, tiveram formação, trabalham com ator, ou seja, fizeram o percurso mais. Não vou dizer ético, vá, que isto até vai parecer errado, mas fizeram o percurso da formação, o percurso académico, que é estudado durante anos e aplicar esses conhecimentos. E também tenho amigos que estudaram quase uma vida toda, 6 anos de formação, foram para fora, voltaram para Portugal e não têm trabalho. Ou seja, tendo amigos em todos os lados, consigo ter uma opinião assim um bocadinho mais aberta e não critico nenhum dos lados. Mas vendo um espectro um bocado mais amplo. Eu sinto isso, sinto que é preciso tantas universidades que educam aqui e formam atores ter noção que é preciso ensinar um ator a fazer self-tapes, que é preciso não haver preconceito com as novelas em Portugal, porque as novelas pagam as contas da grande maioria dos atores em Portugal, são novelas, com todo o estigma que há e todo o preconceito que há, principalmente nas escolas de formação de atores, há muito esse estigma. E depois, acima de tudo, é preciso perceber que as redes sociais. E a forma como o ator se vende torna-se importante hoje em dia. Ou seja, eu acho que não vou dizer que um ator tem de ser um TikToker ou tem de ser um Instagrammer, de longe, mas ele tem de saber se vender. Ele tem de saber se colocar no mercado. E se hoje em dia, infelizmente, olha-se mais para o número de seguidores, para a quantidade de anos de formação, ok, então vamos tentar seguir a maré. Vamos tentar perceber o que é que eu consigo obter daí, estás a perceber? Ou seja, eu acho que isso é super importante, perceber por onde é que o mercado está a ir, e em vez de só cruzar os braços e dizer, epá, mas isto não é justo, mano, queres trabalhar? Então faz-te à vida. E eu vejo muita gente que cruza os braços, fica chateada, reclama, epá, isto é ridículo, está aqui um modelo que não tem formação nenhuma a tirar-me a mim antes de trabalho. Sim, e o que é que vais fazer em relação a isso? Vais só reclamar ou vais fazer alguma coisa? Pá, pode ser o que for, por mais ridículo que isto possa soar. Sim, tu és bom representar, faz monólogos para o YouTube. Faz Ou diz o que é que, sei lá, faz uns, pá, vou dizer uma coisa horrível, mas, por exemplo, faz uns vlogs do que é ser um aluno de representação em Portugal. Se calhar muita gente ia querer ver isso, ia criar views, ia criar atenção, e se calhar ias conseguir a atenção necessária da malta dos canais e dos diretores de programa, dos realizadores. Temos de acompanhar aquilo que está a acontecer, não é só lutar contra. É preciso reconhecer que é uma tendência, é uma coisa que está a acontecer, e reconhecer que tão cedo não vai mudar. E dificilmente uma pessoa de braços cruzados vai conseguir mudar isto. Ou seja, para trabalhar em Portugal é preciso te fazeres à vida.
E tu tens tido esse cuidado, essa preocupação por trabalhar não só as redes sociais, como também até o teu aspecto físico, tudo para chegares a um objetivo, chegares a esse objetivo que tu
Eu,
tanto
a
queres?
forma, ou seja, a minha acabou por acontecer um bocadinho o contrário, que foi o trabalho como ator deu-me alguma atenção nas redes sociais, maioritariamente no Instagram, que é a rede principal. Eu fui a trabalhar da Bemcare. Trabalhava sem dúvida alguma com nomes das redes sociais muito grandes e nomes de atores também muito grandes. E ou seja, sem dúvida alguma que eu tirei o melhor partido que eu pude dessa atenção que estava a receber e daquele meio, aquele milieu que eu estava inserido para poder ganhar alguma atenção nas redes sociais, porque para além da atenção a nível profissional, a nível do ócio é incrível. Ou seja, eu do nada poder não só a diversão que pode ser os eventos que me podem trazer as redes sociais, como festivais e coisas que são boas, são prazerosas, coisas que do nada eu já não preciso pagar um bilhete porque já tenho uma parceria, ou do nada já me estou a pagar para poder fazer uma presença num festival. Ou seja, não vou mentir, isso é incrível acontecer. E daí, quando comecei a perceber que o espaço das redes, ou seja, as redes sociais tornou-se o novo espaço publicitário do século XXI, com um peso e com uma monetização, com um dinheiro, um mercado associado gigante, eu comecei a perceber, ok, se calhar já não é só brincadeira e se calhar não é só eventos e não é só coisas boas, ou seja, não é só o ócio. Há daqui um mercado de trabalho que eu posso tentar tirar partido. Eu, de todo, que não me considero um influenciador, de todo, considero-me um ator que tem uma plataforma, tem uma rede social, que tira partido dela e vice-versa. Ou seja, eu tenho as ferramentas para. Começo a ter mais ferramentas para poder comunicar. Tenho um público com alguns números que gosta ou não, sei lá, podem seguir por gostar ou podem
Ai,
seguir
que
por
cortam.
não interessa, mas estão presentes e conseguem-me proporcionar um espaço onde, de repente, é um espaço que pode ser comercial. E isto é uma coisa que eu falo sempre, que é, antigamente, se calhar, investia-se 20 mil euros numa publicidade em que eu, quando puto, até fazia parte dessas publicidades. E agora, de repente, eu se calhar aposto 5 mil em alguns influenciadores, ou esses 20 mil vão para influenciadores e vão para pessoas, vão para atores, vão para figuras públicas e pessoas têm alguma atenção nas redes sociais e consigo muito melhor dinamizar o que é o meu público. Se calhar, se me forem investir em mim, sabem perfeitamente que o meu público é raparigas e rapazes desta a esta idade. E eu consigo, de repente, pôr um pinpoint na faixa etária. É uma coisa que na televisão não acontece. Eu mando para a televisão, pá, e toda a gente vai ser. A televisão está ligada no tacho, que a malta do tacho pode ou pode não ver. Ou seja, esse espaço publicitário existe. Eu comecei a ter mais noção dele e daí procurar até alguém que me pudesse orientar nesse sentido. E foi aí que começou a minha parceria com a Central Models Digital. Era ter pessoas que percebem disto e conseguem tornar o Instagram uma ferramenta de trabalho também. Ou seja, para além da diversão e para além de eu ser super descontraído com aquilo que publico e ter o espaço, ou seja, continua a ser uma coisa minha e várias vezes já, ou seja, eu consigo olhar para um produto e dizer, ok, eu não me identifico com isto, não vou fazer isto só por dinheiro. Ou seja, eu quero continuar a manter a minha essência como Lucas. Lucas trabalha como ator e como realizador e tem um espaço social, não é um influenciador. Agora, tudo o que eu possa tirar de partido que vá de acordo com aquilo que eu gosto e com as coisas que eu gosto, é claro que vou aproveitar, não sou hipócrita ao ponto de dizer que não. É bom ter uma outra forma de rendimento e de prazer e de lazer, que não seja só na representação. Consigo ter isso através agora então.
Sim, claro, no fundo conciliar tudo, não é? Eu tenho aqui algumas questões relacionadas com a relação que tu tens com a tua irmã. Eu já percebi que tu és muito crítico em relação ao teu trabalho. A tua irmã também é atriz. Tu também és muito crítico em relação a ela ou não te metes muito no trabalho que ela faz?
Sim, é engraçado. Nós quando éramos miúdos, e até há pouquíssimo tempo, vá dizer até há 3, 4 anos atrás, nós não nos dávamos nada bem. Mas quando digo nada bem, gente, eram discussões mesmo horríveis. Nós não nos dávamos nada bem. Meus pais sempre disseram que ela queria ser filha única, e tendo em conta que ela tinha 1 ano e meio, quando de repente aparece alguém a roubar-lhe a atenção, foi um trauma. E esse trauma E esta história é verídica. Eu canto esta história muitas vezes, que meus pais já me contaram várias vezes. Eu estava no berço, tinha voltado do hospital, tive algumas complicações ao nascer e tudo e tal, e acho que tive uma bronquiolite, acho que se não me engano, foi uma bronquiolite, passei muito tempo no hospital, então quando vim, a família estava muito desejosa de me receber, então a atenção foi muito focada em mim, que tinha vindo finalmente ao hospital, pronto, e tudo e tal. E eu lembro perfeitamente de estar a dormir, eu lembro perfeitamente, calma, do meu pai me contar, porque eu não me lembro perfeitamente, obviamente, estar no berço a dormir. E a minha irmã chegava assim devagarinho e olhava para mim a dormir, e o meu pai dizia: faz-me uma festinha, e pegava na mão dela, dava-me festinhas, e assim que o meu pai virava-se para ir buscar o biberon, ela começava a bater. E eu era uma criança de berço, tinha meses, ou seja, e ela era muito nova, mas já havia esta questão de ciúmes. E acho que isto, conforme a idade foi avançando, eu comecei a dizer: porra, mas porquê que eu estou sempre a levar porrada? Eu também posso dar. Então começou aí esta questão de nós, muitas turras, e durante muito tempo havia uma competição não muito saudável entre nós. Em que era, ela trabalhava como atriz, depois eu trabalhava como ator, e depois ela ia para o teatro, e eu também queria ir para o teatro, e depois ela ia fazer bodyboard, e eu por acaso também gostava de bodyboard, e ela achava que eu andava sempre um bocado a seguir
Atrás
a
dela.
mais velha. Quando não, quando na verdade havia muitas coisas que ela andava a conhecer, e eu por acaso também gostava, coisas em comum, mas durante muito tempo foi uma relação muito, muito amarga. E agora, com a maturidade e com, ainda por cima, acho que se nós fôssemos do mesmo género, se fôssemos do mesmo sexo, seria ainda mais complicado. Ou seja, dois rapazes, ou seja, o facto de termos género diferente permitiu perceber que
Ajudou.
nós nunca iríamos competir diretamente. Pode haver na nossa cabeça a competição pela atenção, do trabalho como ator, a atenção dos pais, o carinho, tudo e tal. Agora, quando passou essa fase e nós percebemos, não, tipo, há espaço suficiente, somos dois Dutra, somos os manos Dutra, tipo, há espaço suficiente. E até conseguimos criar, por assim dizer, esta dupla, que é tipo a irmã e irmão, estás a ver? E estão os dois a trabalhar na televisão e trabalham nos três canais, conseguem ter o seu espaço. Ou seja, não somos irmãos gêmeos, ou seja, não temos. Há gente que acha que nós somos muito parecidos, há pessoas que não concordam, ou seja, nós temos, cada um consegue ocupar o seu espaço. E eu acho que principalmente quando eu fui para fora, para Londres, viver, acho que foi a altura em que ela sentiu, e eu também, a falta que nós fazíamos um ao outro. Ou seja, esta competição podia ser saudável porque puxamos um pelo outro, conseguimos ajudar um ao outro a nível do trabalho e aos poucos, cada vez mais, conseguimos. Porque, atenção, há aqui uma coisa que acontece que não é propositada, mas nós conseguimos ter. Ou seja, como eu conheço a minha irmã tão bem, ao vê-la representar, eu vou ser o mais crítico possível. Porque eu sei perfeitamente como é que ela chora, eu sei perfeitamente como é que ela ri. E do nada, vê-la a rir numa cena na televisão, eu consigo dizer: não acredito. Não és tu a rir. Ou, tudo bem, até pode ser a personagem a rir, mas tem de ser credível de alguma forma. E é muito difícil para mim tanto julgar o meu trabalho, porque eu sei perfeitamente, ou seja, olhar para mim a fazer uma cena, eu sei perfeitamente que aquilo não é verdade, ver a minha irmã também. Acontece, isto acontece quando há muita proximidade com namorados ou com pessoas que já conheço há muito tempo, eu sei perfeitamente como é que ela é quando está chateada. E numa cena, e vice-versa, e numa cena ver que ela está chateada, eu digo: não acreditei. Não acreditei porque eu sei como é que tu és chateada, e mesmo assim não parece. Ou ao contrário, quando começo a olhar e quando começamos a evoluir nas nossas skills de representação e dizer: yeah, mano, eu acredito nisto, acho que fizeste bem em vir por aqui, não sei o quê. Ou seja, começámos cada vez mais a ter esta troca. Principalmente quando eu começo a estudar em Londres realização e a parte toda de direção à qual eu me apaixonei, eu começo a juntar os dois lados, que é a experiência que eu tenho como ator. As ferramentas que eu tenho como ator, a experiência que eu tenho a ser dirigido por outros realizadores, coisas que eu gosto e coisas que eu não gosto, e começo a aplicá-las na realização e vice-versa. Ou seja, eu de repente estou a realizar um filme, ou estou a escrever um filme, estou a escrever um personagem, por exemplo, que eu também estou a gostar cada vez mais de escrever. De repente eu escrevo o personagem como escritor, mas como ator que poderia representar aquela personagem. E nessa altura a nossa relação começou a melhorar porque eu comecei a dirigir cada vez mais e sem ter problemas, ainda comecei a dirigir melhor. Ou seja, comecei a ter uma capacidade de olhar para uma cena e dizer: ok, eu como ator faria isto assim. Então, pá, esta é a minha opinião, mas, por exemplo, a fazer self-tapes, a dar contracenas self-tapes, que é uma coisa que eu tenho feito ultimamente e tenho corrido muito bem, a várias pessoas que eu tenho ajudado, tanto para mim, porque eu aprendo muito e aprendo como tentar comunicar, como para essas pessoas que conseguem muitas das vezes ficar até com os personagens e com os papéis. E é muito bom para mim ver isso reconhecido, poder ajudar amigos e de repente eles ficam com o papel e eu, pá, ok, isto funcionou. Eles curtiram desta proposta que nós fizemos. Eles curtiram da maneira como dissecámos o texto e vimos quais são as intenções do personagem, qual é o arco do personagem, quais são as motivações, tu vens de onde, tu vais para onde, quem és tu? E fazer essa desconstrução que, nas formas que, em geral, por exemplo, eu eu nunca vi falar disso relativamente a self-tapes em nenhuma escola de formação de atores em Portugal. Género, como fazer uma self-tape? É uma cena que vejo lá fora, nas formações lá fora, em Londres, em cursos que eu fiz lá fora, cada vez mais é uma coisa muito ciente, que é como fazer self-tapes, que é o novo, a nova forma de tu poderes apresentar o teu trabalho. E basicamente é uma coisa que em Portugal ainda aos poucos estamos a ganhar este hábito de já não existem quase castings presenciais, é tudo por self-tape. E como é que um ator de repente tem que treinar as linhas de olhar, a luz, a câmara, o que é que eu estou a usar para filmar? Ou seja, há muitas coisas por trás que é preciso saber. E para mim, isto já devia estar na agenda escolar de uma escola de representação, sem dúvida alguma. Mas como estava-te a dizer, antes de divagar tanto, basicamente a questão, quando eu comecei a dirigir mais, a minha irmã também começou-me a ouvir mais na parte dos trabalhos que ela fazia como atriz, o que foi fixe, que era ela fazia uma self-tape, ou pedia-me, pá, consegue-me ajudar a dirigir nesta self-tape? E se eu tivesse essa disponibilidade, íamos lá e ajudava. E de repente vou fazer. E claro que ao início há sempre aquela questão de orgulho, que é, de repente, eu sou irmão, sou o mais novo, de repente estou-lhe a dizer a ela como é que eu sinto, ou estou a dirigi-la a ela. Ou seja, claro que ao início há um bocado essa fricção e ainda não é uma coisa muito constante que nós façamos. Porque ela precisa se distanciar do facto de sou o irmão mais novo para ele estar-me a dirigir, ele está-me a dar algumas ideias por onde ir. E eu tenho, ou deixa-me tentar ouvi-lo, estás a ver? Essa questão do aceitar a ajuda. Cada vez mais tem sido uma coisa que tem acontecido. E então, assim, aos poucos, a nossa relação foi cada vez melhorando, porque eu quero, obviamente, que ela fique com papéis e ela quer que eu fique com papéis, porque nós não estamos a competir um com o outro. No máximo que poderia acontecer, inclusive já aconteceu, é terem de escolher um dos irmãos por uma questão de afetividade na ficção.
Pois, era precisamente isso que eu te ia perguntar. Aconteceu isso no momento em que tu estavas em Bem Me Quer na TVI e ela na Serra, na SIC?
Aconteceu isso quando eu fiz o casting para a Nazaré e ela
Hã?
também estava na Nazaré. Eu tinha acabado de gravar Alma e Coração, tinha feito o casting para a Nazaré, tinha feito o casting para a Teia nessa altura. E houve ali um clash que era a minha irmã estava escolhida para fazer este papel e o meu papel era para ser namorado dela. Ou seja, só dá para escolher um dos outros, obviamente, não ia poder. Não... E pronto, esse conflito é a única coisa que não nos permite possivelmente trabalhar mais vezes juntos. É a possibilidade de nós não termos um target de idade assim tão afastado. Tudo bem, ela tem pais mais velhas e os pais românticos costumam ser mais velhos, mas houve ali uma altura em que isso podia ser um conflito. E então foi uma coisa que aos poucos, por exemplo, agora na Lua de Mel, foi muito pouquinho, mas contrastámos pela primeira vez em cena. E como eram personagens que não tinham qualquer par romântico, conseguimos pela primeira vez contracenar os dois juntos, passado tanto tempo depois de, pá, as últimas vezes que deve ter sido pá, numa publicidade em 2012 ou 2013, trabalhámos os dois juntos, então há muito tempo não representávamos os dois. E isso foi uma coisa muito boa. E, ou seja, a nossa relação tem vindo a melhorar e consolidar-se e tornar-se cada vez mais forte.
Eu falei-te há um bocadinho deste exemplo da Serra e de Bem Me Quer, porque houve uma altura em que tu e a Laura, tu e a tua irmã estavam em canais diferentes, em novelas diferentes que por acaso eram concorrentes, davam à mesma hora, Bem Me Quer e a Serra. Como é que era feita esta gestão? Como é que, por exemplo, os vossos pais vos viam ou não viam? Escolhiam quem? A quem é que é que iam? Quem é que viam primeiro, aliás? Quem é que eles escolhiam para ver? Que novela é que seguiam? Como é que se fazia esta gestão?
É assim, sendo muito sincero, os meus pais são brasileiros. Nunca foram muito ver novelas, de papar novelas, mas como é óbvio, sempre quiseram acompanhar muito o nosso trabalho. E então, basicamente, ainda por cima, em dois canais diferentes, aquilo baseava-se em vai para um canal, puxa para trás, vê se ela deu no episódio 2, ok, deu, está aqui a prestação, vamos ver, ok, viu, ok, e agora? Não temos tempo, ok, não vamos ver o resto do episódio, vamos passar para o outro canal, puxar para trás, apareceu, não apareceu, ok, apareceu. Ou seja, foi feito assim, e também os meus avós emprestados, que são os meus avós de coração, que são portugueses e veem novelas, eles então era mais complicado, porque eles queriam tentar acompanhar as duas novelas, dois canais diferentes, à mesma hora, ou seja, uma gestão um bocado ingrata, mas pronto, mas conseguiram fazê-lo. É óbvio que ficamos sempre felizes de ter as nossas famílias, as pessoas que nós amamos, a ver o nosso trabalho. É claro que é uma questão de nervos, e nisso acho que parte da minha personalidade e da minha irmã também, por sempre querer atingir mais e ser melhores, é o facto do meu pai, por acaso até está ali, acabou de chegar, ser uma pessoa muito crítica e sempre muito sincera e muito direto. E isso é uma coisa que eu herdei dele, que sou uma pessoa muito direta. Se eu não gostar de uma coisa e tu me perguntares a opinião, eu vou dizer não gosto. Eu não vou sugarcoat nada. Eu não vou dizer, ah, pois. Não, eu vou dizer assim, pá, está mal, eu vou dizer, está uma merda. E eu posso dizer até porque é que eu acho que está uma merda. Está uma merda por isto, 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 isto. Agora, e por isso é que eu digo sempre: queres a minha opinião, ou queres ouvir aquilo que eu tenho para te dizer, ou queres ouvir aquilo que tu queres ouvir? São coisas diferentes. E às vezes a pessoa só precisa de ouvir aquilo que ela quer ouvir para melhorar. Outras vezes precisa de ouvir aquilo que é a verdade. Ou seja, a verdade tem de ser aplicada em certos momentos. E há momentos para ser aplicada e outros não. E acho que essa gestão foi uma coisa que eu aprendi, principalmente quando estava a estar em Londres. Porque perguntavam-me, na altura em que não conhecia ninguém, eu conhecia pouquíssimas pessoas na turma, e estávamos a ver os filmes das outras pessoas, ou seja, da turma toda, estávamos a fazer avaliações, e a professora perguntava, tipo, olha, Lucas, o que é que tens a dizer sobre isto? E eu, ainda por cima, tendo a formação que já tinha tido na António Rui e a experiência que tinha, estava numa turma em primeiro ano, mas já tinha trabalhado não só como ator, já tinha formação e já tinha estagiado uma produtora ou seja, como segundo assistente de realização, terceiro assistente, ou seja, já tinha alguma experiência. E do nada, chegar lá e ver pessoas a começar do zero, para mim, eu apliquei aquilo que o meu pai sempre aplicou comigo, que era, as pessoas perguntavam-me, o que é que achas? Eu dizia, está mal, acho que está mal. E as pessoas todas a querem fazer amigos, ah pá, está mesmo giro aquilo que fizeste assim. No primeiro ano era um bocado um outcast, no primeiro ano fui um bocado outcast, porque era sempre direto e dizia sempre as coisas de uma maneira, se calhar até demasiado bruta, e isso criou uma espécie de exclusão. Então, basicamente, tinha uma comunidade portuguesa que está habituada um bocadinho a esta forma de tratar, e o resto da turma era um bocado, não estava muito comigo. Fui aprendendo com isso, mas pronto, ou seja, com base nisto, acho que principalmente com base na educação que eu tive, a minha mãe era sempre aquela pessoa, mãe babada, que está sempre incrível, está sempre ótimo, e o meu pai era sempre a cena de não, podia estar melhor, não, podia estar melhor. E isso para mim foi muito bom, ter esses dois polos de pá, não, tenho que fazer melhor, tenho que fazer melhor. Palmadinhas nas costas e chapadinhas na cara.
Tu já fizeste tantos projetos, tens uma curta carreira, é curta, é verdade, mas já participaste em muitos projetos. Algum que te marcou assim de forma especial, por algum motivo, também ele especial?
Epá, essa pergunta acaba por ser uma pergunta um bocado ingrata, porque um projeto não é feito nem só do personagem, nem só da história, nem só das pessoas com quem trabalhas, é feito destes fatores todos. Ou seja, tu até podes ser uma equipa incrível e nesse momento não estás fixe, então o projeto não vai correr tão bem. Ou podes ser uma equipa horrível, pá, que não curte nada de ti, ou tens um conflito com alguém da direção pá, que só te lixa a cabeça, mas o personagem é incrível ao mesmo tempo. Ou seja, tens sempre altos e baixos. E eu posso-te dizer, não te vou dizer um personagem, mas posso-te dizer, a nível de desafio de personagem, até hoje, sem dúvida alguma, o personagem mais desafiante que eu fiz foi o Sahid, na Prisioneira. E
Prisioneira.
a personagem, a novela, não foi de todo um sucesso. As audiências eram baixíssimas, pode-se dizer que foi a altura mais baixa, por assim dizer, a nível de audiências, por assim dizer, que é como se, de alguma maneira, não é justo, mas é como se mede hoje em dia a qualidade dos trabalhos.
Do
Infelizmente,
produto,
não
sim.
tem sentido o que é que tem audiências e o que é que não tem. Não tinha audiências nenhumas a Prisioneira, mas foi um projeto que eu, de repente, tive de falar árabe, para o personagem, não tive, mas quis, porque eu gosto sempre, ao máximo, de trabalhar com o meu corpo e com a metamórfose do meu corpo, ou seja, as transformações do corpo, para mim, não é, por assim dizer, um trabalho de método, não é que eu seja um ator de método, mas para mim o corpo é importante acompanhar o personagem, porque faz parte, é a imagem. Para mim é o que eu digo sempre: ator é corpo, mente e voz. E esses três fatores são importantes. A dicção é importante, mudar a dicção ou ter uma boa dicção, a colocação de voz é importante, corpo é importante, não só. Tu saberes usar o teu corpo e as aulas de corpo que se tem nas coisas, mas o estado físico do teu corpo influencia. Pá, sendo muito frontal e muito direto, e hoje em dia temos toda esta cancel culture de vamos todos amar os nossos corpos e são todos corpos perfeitos, isso é ótimo para ti como pessoa e como indivíduo. Agora, para o trabalho de ator, é importante ter em consideração que se eu estiver acima de peso, se eu não estiver saudável fisicamente, ou seja, se eu estiver acima de peso, se eu for gordo, não tenho problemas em deixar de falar. Se eu for gordo, eu não vou fazer o ator bonzão que tem as raparigas todas na novela. Tudo bem, pode ser um estigma. Um gajo acima de peso pode realmente ter um charme e ser bonito e conseguir muitas raparigas, mas o estigma existe. E a verdade é que se vai ser o bonzão da novela que tem três raparigas, não sei o quê, ele não pode estar em baixa forma física. Ou ao contrário. Ou seja, de repente eu sou um gajo agarrado à heroína, ou por acaso até fiz uma personagem, não posso revelar muito, mas em que quiseram combater um bocadinho o estigma. Mas isto foi uma vontade própria a nível da criação e a nível do processo criativo. Mas se eu de repente, e neste caso, eu sou um refugiado, da novela do Saia, eu de repente sou um refugiado, foram buscar a uma cidade fictícia que era Al Arad, que era como se fosse o Médio Oriente, e de repente estou numa tenda de refugiados, onde já passei por muita coisa, em que a comida é escassa. Eu não posso estar acima de peso. Eu não posso ter aquela barriguinha. Tudo bem, posso não ser. Eu não, nunca cheguei. Quando era miúdo, sim, cheguei a ser gordo, não tenho problemas em admitir. Mas que deixei de fazer tanto desporto e gostava muito de comer e continuo a gostar. E agora estou a aprender a gerir as duas coisas. Mas eu de repente não posso. Saio da alma e coração e tinha assim barriguinha. Pá, não podia ter essa barriguinha. E de repente, para este projeto, que é uma coisa que tinha de acontecer muito rápido, tive de tentar ao máximo queimar massa gorda e massa muscular. Ou seja, não é
Fazer
só
essa transformação.
de repente quer ficar todo bonzão. Não, tive de perder massa muscular também. Tive de fazer esse trabalho. E em Portugal, ninguém te pede essas coisas porque também não te pagam. Ninguém diz assim, eu vou-te pagar 6 meses no ginásio. Ou são poucos os projetos que isto acontece. Tudo bem, agora com a Netflix em Portugal, isto se calhar está a mudar, mas. Projetos de ficção nacional, é raro os momentos em que eles dizem assim: eu vou-te pagar as aulas de PT, eu vou-te pagar para tu perderes 5 quilos e isto tem de acontecer. Não, parte de ti. Eles não pedem, eles dão-te a entender. Da mesma forma que, de repente, eu estou a fazer a lua de mel e estou a ler a personagem, e é uma personagem cómica, sim, é uma personagem que eu decidi criar um gajo mitra, um gajo guna, porque achava que se enquadrava no contexto familiar e no contexto social desta personagem, mas. Num dos episódios que eu li logo dizia lá que ele vai fazer um concurso de bodybuilding, por assim dizer, de show-off, e ganha o concurso. Tudo bem. E eu tive de trabalhar para isso. Não quero dizer que fiquei um super bodybuilder, mas tive de ter esse cuidado. E de repente, com o trabalho que tive com o meu PT, com o Rui Martins, foi um trabalho especializado. Encontrei alguém, nessa altura eu comecei a trabalhar com o Rui, e foi um trabalho incrível, que foi bem específico. Já tinha trabalhado noutros projetos, e neste foi mais específico. Foi Rui, pá, estou a voltar de Londres. Estive em Londres a trabalhar como realizador, ou seja, a minha forma física ficou mais descuidada e temos literalmente 2 meses para fazer isto acontecer. Nutrição também, ou seja, ter estes cuidados da alimentação, ou seja, as pessoas que têm de perceber que o trabalho de ator não é quando eu chego em platô ou não é quando eu estou de crota esta noite. Não, não é toda uma preparação, é sempre que eu tiver, tanto antes, o durante e talvez o depois de um personagem. Porque de repente eu não posso estar lá a alimentar-me bem e de repente estou 2 semanas sem gravar. E perca a forma física completamente. Ou seja, tanto a vida pessoal como a profissional tem de ter. É preciso termos isso em conta quando se trabalha como ator. Há
Sim.
pessoas que não ligam nada a isto. Ok, é a forma de elas trabalhar. Eu acho que isto é importante. Eu acho que a aparência física é importante. E por isso é que eu digo: o desafio de repente do Said foi tanto físico como psicológico. Numas personagens é mais físico, noutras é mais psicológico. Por exemplo, no Zé Maria, quando fiz na Alma e Coração, eu de repente era um puto que sofria bullying. Era um puto muito agarrado ao computador, por assim dizer, um clichê, um arquétipo de um nerd,
O nerd,
e de repente sofre bullying, e do nada vira boneca, sou apadrinhado por um grupo neonazi, e de repente sou racista, sou homofóbico, coisas que eu não sou. Estudei na António Rui, não existe como aquela questão de, ah não, não sou porque estudei na
eu
António Rui, não
tenho
é nada
isso.
disto. Mas de repente, estudei, para terem noção, António Rui era literalmente, fim de semana, dia sim, dia não, listas, eram desfiles de drag queens, era uma cena incrível, era desfiles do gay pride, LGBT, ou seja, foi uma coisa que sempre teve na minha educação, meus pais sempre tiveram uma cabeça muito liberal, por assim dizer, e sempre foi uma coisa que para mim, pá, do nada fazer um personagem que entra num bar gay e espanca toda a gente, é uma dificuldade. É uma dificuldade
Imagino.
eu ter de chamar paneleira a alguém sabendo que aquilo é insultuoso e sabendo que, mesmo sendo esse o objetivo narrativo da ficção, eu sei que alguém lá em casa vai ouvir e já ouviu aquilo e já se sentiu ofendido. Ou seja, esse desafio. E de repente fazer uma análise racista e dizer que aquele gajo é um preto. Ou seja, e dizer isto com uma conotação má.
Negativo, forte,
Ou seja,
sim.
é complicado. É complicado. Ou seja. O desafio do trabalho do ator é isso. E pá, eu dou um exemplo engraçado que eu a ver em entrevistas, por assim dizer, que era o Jamie Foxx e o DiCaprio quando estavam a filmar o Django. Pá, o DiCaprio dizia: pá, eu não consigo te chamar nigger. Tipo, é muito complicado para mim dizer-te essa palavra. É muito difícil para mim dizer-te isso. E o Jamie Foxx disse: pá, faz parte do personagem. Eu não sou Jamie Foxx, tu não és o DiCaprio. Tipo, isto está parte na narrativa. Tu não és meu amigo. E a partir desse dia. O gajo não falou, o DiCaprio não falou mais que o Jamie Foxx. Ou seja, ele teve de assumir que sempre que tivessem empatou, ele não era amigo, a ponto de nem sequer falar com ele.
Sim.
Para poder ter esta capacidade e distanciamento, consegui-lo chamar nigger quando fosse necessário. Ou seja, e eu isto para mim vejo como um exemplo que é importante, que é um desafio de repente, eu se calhar fazer uma personagem em que, e é o mais engraçado, eu de repente faço uma personagem, a alma e coração, em que sou preconceituoso com tudo. Árabes, com tudo, com pessoas de cor, pá, com pessoas homossexuais, com tudo. Ou seja, é a escumalha, por assim dizer, que tu podes ter. E tornar nessa escumalha é um desafio muito grande. E na novela a seguir, de repente, fazer uma personagem que é árabe, que vem num campo, que tem ligações possivelmente terroristas, e sofrer um bocado de bullying por ser terrorista. Terrorista, por assim dizer.
Sim.
A possibilidade de ser terrorista e ser potencialmente visto, como várias pessoas da novela, como ah, o gajo é árabe, o gajo é muçulmano, o gajo vem de uma. Ou seja, é engraçado estes polos que de repente eu faço um preconceituoso e de repente estou a sofrer isto numa novela a seguir. Ou seja, é um grande desafio.
E é isso que te faz gostar assim tanto de representação, é essa possibilidade de todos os dias seres uma coisa diferente, fazeres uma coisa completamente diferente.
Sem dúvida alguma, acho que a frase que eu digo sempre é: o que eu mais gosto do trabalho de ator é a possibilidade de eu ser aquilo que eu nunca quis ser. Ou seja, as pessoas veem só como uma coisa de género. Ah, eu sempre quis. Ou seja, para além daquilo que eu sempre quis fazer, de género, eu adoro Fórmula 1, adoro motas. Pá, se calhar a profissão de corredor de moto podia ser uma opção, corredor de Fórmula 1 podia ser uma opção. Pá, eu adorava ginástica, adorava trampolins, podia ter investido para ser um campeão olímpico. Não fui por aí. Gosto da parte de argumentativa, gosto da parte de filosófica, podia ser um professor de filosofia, podia ser um psicólogo, adoro psicologia. Ou seja, as coisas que eu adoro fazer, eu posso, por um instante, fingir que sou essas coisas. E não só fingir, mas se eu fizer o meu trabalho bem feito, e isso inclui trabalho de pesquisa, eu aprendo essas coisas. E de repente, eu não estou a fingir só que sou muçulmano. Não é que eu me torno muçulmano, mas de repente, eu, para o meu trabalho de pesquisa, fui ver a oração da tarde. Eu fui a uma mesquita. E fui muito bem recebido e fui ver como é que é a oração. Falei com eles, falei com pessoas muçulmanas sobre o que é ser muçulmano, quais é que são os estigmas, o que é bom, o que é mau. Ou seja, eu sou ateu, não tenho qualquer fé religiosa, por assim dizer, e de repente para mim é muito prazeroso descobrir uma nova religião. Até porque eu venho de mente aberta, não venho com questões fechadas de alguma religião que eu especificamente tenha fechado. Ou seja, eu não estou fechado, não. Existe só um Deus, existe Cristo, e é assim que funciona. E para mim é muito interessante eu, de repente, beber um bocadinho da religião muçulmana, ir a uma mesquita e aprender um bocadinho mais sobre a cultura e combater alguns estigmas que as pessoas têm, que eu tinha também. Há
Sim.
preconceitos. Nós temos sempre alguns preconceitos relativamente a tudo.
Verdade.
Preconceitos na questão de preconceito. E para mim, o trabalho do ator é isso: é que de repente eu faço um personagem que é o um neonazi, vou descobrir o que é o um movimento neonazi, vou descobrir o que é ser punk, vou descobrir o que é ser agarrado à heroína, o que é que isso implica, o que é que as pessoas passaram. Ou seja, a nível de conhecimento, para mim, o ator é incrível porque eu não estou só a estudar filosofia e vou ser um ótimo, sei Kant, sei Immanuel Kant, sei a malta toda. Não, eu de repente sei, faço um professor possivelmente de psicologia e sei um bocado de psicologia, sei um bocado de filosofia. Estudei Freud um bocadinho para esta personagem, estudei Jung para esta personagem. Ou seja, vou aprender um bocadinho de tudo e de repente, por isso é que eu acho que os atores conseguem ser pessoas no contexto social fascinantes porque têm muita, muita coisa de conhecimento comum e conhecimento específico. Porque de repente foi bombeiro e sabe o que é ser bombeiro, ou fez trabalho de pesquisa para ser bombeiro. De repente, sabe, o que é recolhedor de lixo? Qual é a vida de um recolhedor de lixo? Que trabalha madrugada, madrugada, o trabalho dele é quase invisível, nós só ouvimos quando estamos na cama o pipipi do caminhão lá fora, e não saber do que é chegar a casa a cheirar a lixo, por exemplo. E estas pequenas coisas, para mim, enriquecem-nos. E não só isso, mas acho que a humildade que te pode trazer, de repente, pode ser grande. Tudo
Sim.
bem. Trabalhar como ator é trabalhar com uma imagem, é trabalhar com muitas vezes fama, é trabalhar com pessoas que não são de todo agradáveis e tu podes muito em muitos desses casos, és colocado num pedestal, és colocado num sítio onde, ou seja, não és só tu que te colocas, muita gente te coloca nesse pedestal e de repente perdes a tua humildade, tornas-te uma pessoa cheia de ti, ou seja, tem esse perigo, sim, faz parte e acho que é nesse momento que estar bem rodeado é importante. Estás rodeado de pessoas dizer, mano, isso não é fixe. Mano, isso foi super convencido. Mano, não estou a curtir desta tua atitude relativamente a isso. Acho que é isto e isto e isto. E isso para mim é muito importante. Acho que estás bem rodeado, acho que é mais importante para teres consciência daquilo que estás a tornar.
Sendo tu um ator que, pelo que eu fui percebendo, te agarras tanto e te dedicas tanto à personagem, custa-te muito quando a tens que matar, quando tens que afastar da personagem e deixar um projeto? Ou facilmente tu dás a volta e passas para o próximo projeto e para a próxima personagem?
Eu trabalho maioritariamente em novela. Sabes que vais fazer a novela 2 meses antes. Começas a ensaiar quanto muito 1 mês antes. Tens 5, 6 ensaios no máximo. Não tens muita descrição sobre o teu personagem. Não tens os episódios todos. Não é uma obra fechada. Ou seja, não tens noção do teu arco de personagem. E pouco sabes sobre o personagem. Então, de repente, tens nada para poder criar. Tens Tens, atenção,
Vá,
tens o acompanhamento de direção e a coordenação de projeto, está lá para isso, só que é difícil, ainda assim, porque nem eles sabem, ou pouco sabem, o que é que vai ser a exportagem. Tem algumas ideias, e eu de repente tenho que pegar nestas ideias vagas e dizer, epá, para a semana estou a gravar e está aqui. Por isso é que os primeiros episódios que tu gravas no Nivela são muito ingratos e frustrantes, porque eu não sei bem o que é que eu estou a fazer. Ou seja, eu estou, ok, é para mim a postagem é isto. De repente recebes uns episódios, faz gravar daqui uns dias e dizes, peraí, não, o gajo não é
não.
todo homofóbico, isto era uma piada. O gajo é
Ah,
super, vou descobrir mais uma vez que o gajo até é gay, estás a ver? Ou seja, é bem engraçado como é que. E este imediatismo faz com que tu tenhas de ser rápido a agarrar e rápido a largar, o que é bom. Ou seja, acho que das coisas, se não estou em erro, aquilo que me disseram, das coisas que gostaram, posso estar a falar em erro, posso estar a falar sem saber, mas daquilo que gostaram muito também do trabalho da Daniela Melchior lá fora, era a capacidade que ela tinha e a velocidade, e muitas vezes é elogiado o trabalho da ator lá fora, de um ator português lá fora, principalmente porque em Portugal vives maioritariamente de novelas, é muito giro tu veres a surpresa que eles têm com a velocidade que ia mudar. Porque, de repente, estamos a fazer um take numa novela, para já tens três takes, quatro, pá. Não vamos estar a perder muito tempo, porque tempo é dinheiro. E, de repente, faz uma vez. Ok, ensaiamos, seguir, tá, ensaiamos, seguir, vamos fazer mais uma vez. Ok, agora, de repente, pá, eu sei que tu tinhas pensado na cena a chorar, mas eu acho que ele está mais apático. E vamos gravar. E é assim, e tá. Enquanto, se calhar, no cinema tens aquele tempo em que ensaias mais a cena, em que fazes várias vezes a cena, em que vês todas as possibilidades e dizes, olha, gostei disto, gostei daquilo, vou experimentar isto hoje. E amanhã, se calhar, podemos repetir a cena outra vez e fazer isto assim. Tudo bem, não é um mar de rosas, mas ainda assim há mais tempo. Ou seja, acho que a novela queria que, para o trabalho do atleta das emoções, que é o trabalho do ator, queria este corredor bem rápido. É um corredor que pode não ter muito tempo a saltar alto, nem saltar muito baixo, mas ele rápido, ele passa os obstáculos rápido, ele tem de passar rápido. É uma corrida de obstáculos que é rápido. E tem de ser rápido lá chegar. E então eu não sinto muita dificuldade em largar o personagem. Tenho sim dificuldade em largar os meus tiques, como Lucas. Ou seja, eu tento beber, de repente, estou a fazer uma estágio que é do bairro, peço a uma amiga minha, do bairro, por assim dizer, mas tem cresceu num contexto social, de classe baixa, ou seja, provavelmente frequentava o bairro, tem bem noção do que é essa realidade, e eu de repente estou a tentar conviver com pessoas que sejam do bairro e estou a tentar ver referências que sejam do bairro, a pedir uma amiga minha que convive com o malta do bairro para me mandar vídeos de como é que eles falam, como é que eles comunicam entre eles, ou seja, entre eles, isto até parece que é uma realidade completamente distante da minha, não sendo, ou seja, sou obviamente de classe média, ou seja, super normal, mas há coisas específicas, há o slang específico, se calhar de uma zona do bairro, se for um gajo do norte, eu preciso aprender qual é esse slang, qual é que é a forma de falar, ou seja, qual é que é o calão que eles usam, a forma de falar, a forma de se tratarem, expressões idiomáticas, forma de se mexer, as referências são de onde? São dos rappers do bairro? Ou seja, onde é que eles vão buscar essas conotações? Ou seja, eu se fosse fazer um gajo de classe média, que viveu e estudou em Oeiras, eu sei bem fazê-lo. Uma escola pública de Oeiras, eu sei perfeitamente fazê-lo. Tenho essas referências, foi isso que eu vivi. Agora, tendo esse trabalho de pesquisa é que é o desafio maior. E de repente, eu começar a incorporar isso na personagem, muitas vezes, e dou exemplo, no outro dia, tinha saído no outro dia, lá estou com no outro dia, foi para aí há 2 meses. Estava a sair das gravações e liguei à minha melhor amiga e estava a falar com ela e disse-lhe uma coisa qualquer. E ela disse, mas olha lá, tu ainda estás a gravar, o que é que se passa? Estava a falar com uma forma super, super bruta, super, super do bairro, por assim dizer, com expressões idiomáticas mais do bairro, estás a ver? E, ou seja, eu reparei, eu realmente depois. E depois no outro dia estava a andar e cuspi para o chão, eu não costumo cuspir para o chão. Ou seja, e de repente vou agarrando estas coisinhas, da mesma maneira que estava a fazer na alma e coração, estava a fazer na Bem Me Quer um gajo Beto, e a postura, e a forma de falar, de repente, quando estou em casa ou a comer e a usar os talheres, se calhar antes, tipo, eu nunca tive aquela cena de jantar em família, em que está toda a família sentada, sempre jantei quando havia tempo, eu janto uma hora, a minha irmã outra, o meu pai, a minha mãe, e de repente, e sempre tive aquela sensação, eu posso comer uma refeição toda só com o garfo, e a faca está lá ao lado, e se calhar uso só para cortar a carne, e depois não tem aquela, e de repente já estava em casa, a comer de garfo e faca, ou seja, eu estava a tentar, eu tento ao máximo, no meu dia-a-dia, incorporar as coisas que eu faço na novela, para ser mais fácil depois incorporá-las na novela, mas depois acabo por beber um bocadinho disso, e de repente, eu tenho outro grande amigo meu a dizer que eu estou sempre a dizer né, que é uma coisa que eu não dizia, que é uma cena que eu acho muito, pá, vejo isto muito em Mãe Martins, há amigas minhas que têm Mãe Martins e gozavam muito com elas, elas dizem, ah, né, 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 e eu nunca usei isto, depende de usar, estás a ver? Ou seja, é engraçado porque tu vais vivendo coisas, tu tu vais aplicando coisas tuas ao personagem, o personagem vai-te dar coisas e podes ficar com essas coisas, e para mim é sempre tentar perder alguns vícios de personagem. Por exemplo, eu lembro perfeitamente que a postura que tinha o João Maria na Bem-me-quer era ser uma postura mais correta, era, que é uma postura que eu não tenho, eu sou um bocado tipo troncho na maneira de estar, e de repente ele tinha uma postura correta, então tinha muito mãos na cintura, podia ter mão nos bolsos, que era um caso mais relaxado, mas punha pôr mão no bolso e podia falar com outra, camisola para dentro, estava a ajeitar a camisola, estava a ajeitar o relógio, que é o relógio da vida, ou seja, há vários tiques que eu quis construir para o personagem, e de repente estou a fazer esta personagem, que é o Mitra. E assim que eu metia as mãos na cintura, eu dizia, não, não posso estar com as mãos na cintura da mesma maneira que estava como ele. Tenho de desconstruir mais um bocado. Pá, se vou estar com as mãos nos bolsos, vou estar com as mãos nos bolsos, mas vou estar tipo a coçar os tomates, estás a ver? Ou seja, criar coisas que sejam adaptáveis, a cada personagem. E acima de tudo, ter cuidado para as repetições. Ou seja, há uma coisa que a minha melhor amiga me disse, que é, eu acho que por muito que tu faças personagens diferentes, tens sempre coisas tuas, Lucas. Há sempre coisas que... seja, atenção, pode ser momentâneo, pode ser uma coisa que eu tenho neste momento que eu estou a reagir desta maneira, uma forma de reagir quando recebo boas notícias, ou dizer lindo, ou dizer nice, ou dizer ok, e de repente é uma coisa que é um vocabulário que eu estou a usar agora por questões, sei lá, de referências, depois com quem eu estou, de filmes que eu vi, coisas assim, a música que eu estou a ouvir, e de repente estou a aplicar isso. Então ela diz-me de alguma maneira, todos os personagens que tu fazes, há sempre coisas tuas, o que é giro porque torna-te autêntico para quem te conhece. Só que eu tenho o desejo de fazer um personagem irreconhecível. E para mim, o personagem que isso mais aconteceu foi o Said. E daí dizer que é uma das personagens que eu guardo melhor no meu coração, que é de repente fazer uma personagem que fala árabe e não fala português. Depois, passado umas temporadas, ele fala português, mas fala mal português. E é difícil tu falares mal a tua língua. Sempre falaste bem. E esse desafio era incrível, que era, como é que alguém que não fala a língua está a tentar processar aquilo na cabeça em árabe, depois em português? Sendo que eu sou português, eu não falo árabe. Eu nunca falei árabe, tive de aprender para algumas... Ou seja, o processo que vai na tua cabeça... tentar desenvolver uma coisa e não ter a gramática para dizê-la. Ou seja, foi um desafio incrível e foi uma personagem que me deu muito prazer. Há várias coisas que falharam no personagem, há várias coisas que falharam, falha sempre alguma coisa, mas consigo dizer que foi uma personagem, sem dúvida alguma, mais desafiante.
Lucas, tenho aqui uma espécie de desafio, é a última pergunta, é um desafio que eu costumo colocar a todas as pessoas.
Desde que não seja por tendência de TikTok, está tudo bem.
Eu
Desde, não é que eu
gostei.
sou. Atenção, não sou preconceituoso com o TikTok de todo, não tenha jeito. E ia parecer muito cringe e não quero ir para o cringe de Portugal.
E agora tramaste-me. Eu agora vou ter que eliminar este desafio, esta pergunta. Eu tinha precisamente para ti uma dancinha TikTok. Agora apanhaste-me. Estou a brincar, estou a brincar. Bem, eu acho que o desafio é fácil, mas tu já vais dizer se é fácil ou se é complicado. Mas eu acho que tu te vais chavar super bem. No fundo, isto é uma viagem ao passado. É isso que eu te proponho. Porquê? Eu comecei esta conversa por te perguntar quem é que tu eras em criança e agora tenho estado à conversa contigo, em versão adulto, aqui à minha frente. E o que eu te quero propor? Vamos imaginar uma situação hipotética em que o Lucas que eu tenho aqui à minha frente pode viajar ao passado e conversar, dizer uma coisa muito simples ao Lucas pequenino, ao Lucas criança. O que é que tu lhe dirias?
Pode ser tanto profunda quanto que clichê, e não quero de todo soar pretencioso, mas eu não lhe dizia nada. Eu não lhe
Porquê?
dizia nada porque, tendo um bocado de noção, e eu sei que isto se calhar é uma metáfora, claro, que tu estás aqui a criar, mas tendo um bocado de noção das implicâncias cronológicas das coisas, aquilo que eu pudesse dizer podia alterar a forma como eu iria fazer as coisas. E eu, neste momento, estou muito feliz com todas as decisões difíceis e sacrifícios que fiz, com base naquilo que sabia na altura. Por isso, dizer, nem que seja dizer assim, faz aquilo que vais fazer, eu começava a repensar, mas o que é que eu iria fazer? Ou seja, estás a perceber? Eu não diria nada. Acho que só observava, porque dizer alguma coisa podia potencialmente alterar as coisas, e felizmente não há nada que eu me arrependa do percurso que eu tomei até agora. Tudo o que eu me arrependi, as desculpas que eu precisava de pedir, pedi. As desculpas que eu decidi não pedir, não pedi. Seja por orgulho ou seja por ego, mas até agora, a nível profissional e pessoal, não há nada que eu me arrependa, felizmente.
Eu
Sem
vou
dizer
tentar.
isto sem qualquer pretensão, ou seja, estou feliz com todas as decisões que tomei na minha vida, tanto pessoalmente como profissionalmente. E espero continuar a fazer boas escolhas.
Bem, olha, eu vou-te confessar uma coisa. Estavas-me aqui a dizer que a tua resposta era clichê. Devo-te dizer que esta é a 30ª entrevista, já fiz 30 vezes esta pergunta e nunca ninguém me tinha dado essa resposta. Achei muito, muito original. Está descansado? Não foi nada clichê.
Atenção, não era de toda a minha pretensão para ser um filósofo
Não.
aqui. Acho mesmo é que as
Faz todo
imigrações
sentido.
deviam ser maiores.
Não, faz todo sentido. E acho que ninguém tinha lá chegado. Até eu, que já pensei nesta pergunta várias vezes, nunca tinha chegado a essa conclusão. Foi incrível. Olha, Lucas, muito, muito obrigado por esta conversa.
Obrigado, eu, pá. Eu disse, viste, falei muito, divaguei muito de uma questão para a outra.
Não, 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 não. Impecável, impecável, a sério.
É, pá, isto é quem eu sou e tão cedo não consigo mudar.
Não, e era assim precisamente que nós queríamos te conhecer de forma genuína, conhecer o verdadeiro Lucas Dutra, e deu para passar por todas as áreas, por todas as perguntas, ainda falamos muito mais do que aquilo que eu estava à espera. Lucas, foi absolutamente incrível. Muito, 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 muito obrigado.
Obrigado, André. Igual. Ser feliz.
Um grande, 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 grande abraço. Bem, o talento do Lucas já era absolutamente inegável, pelo menos para as pessoas que seguem a carreira dele e que têm seguido os projetos em que ele tem participado, mas tenho a certeza absoluta que eles ficaram a conhecer o outro lado do Lucas Dutra. Eu fiquei e surpreendi-me bastante com aquilo que fui ouvindo e conhecendo do ator português. Bem, a partir de agora, já sabem, é seguir religiosamente, como eu costumo dizer, não só a televisão nacional, mas também o Lucas Dutra. Já o Deus no Comando está de volta muito em breve com mais convidados, mais conversas, mais entrevistas e mais televisão portuguesa. Não vou voltar a repetir o conselho porque já sabem. Ok, vou. Sigam religiosamente a televisão nacional. O Deus no Comando está de volta em breve. Obrigado por terem estado desse lado. Até breve.